ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu com nuvens aqui no campus Pampulha, temperatura de 28 graus. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2016. PEC pronta para o segundo turno. Na UFMG, alunos ocupam mais unidades contra a aprovação da proposta de teto de gastos. Reforma política de volta. A Câmara vai instalar comissão especial que prevê fim de coligações e discussão sobre financiamento de campanha. Truco eleições. Vamos conferir se os candidatos à Prefeitura de BH estão falando a verdade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
No dia em que a PEC 241 volta para ser votada em segundo turno na Câmara, prédios da UFMG permanecem ocupados por estudantes que hoje foram alertados em uma aula pública sobre economia organizada pelos ocupantes na portaria do IGC sobre possíveis equívocos no ajuste fiscal do governo. Um deles é não considerar desigualdades nos territórios regionais do país. Outro é não revelar que a dívida pública consome quase metade do orçamento da União para atender interesses do capital financeiro. Quem acompanhou o aulão tem mais detalhes ao vivo. É a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, e começa daqui a pouco, viu? O segundo aulão sobre educação, dessa vez, com os professores do Instituto de Geociências, a professora Lívia Cabral, Claudineu Lourença e o professor também Renato, no mesmo local, Vinícius, na portaria do IGC, onde mais de 100 estudantes, na manhã de hoje, participaram dessa aula pública sobre economia e a PEC 241 nesse cenário de votação previsto para hoje. Com a fala fundamentada no estudo divulgado na semana passada pela reitoria da UFMG, que alertou que se a PEC 241 existisse há 10 anos, a universidade teria perdido quase 800 milhões de reais. O professor da UFMG, o geógrafo Fábio Tosi, apontou para os alunos presentes nesse aulão de economia que é um equívoco e despolitiza comparar a gestão do Estado com a economia doméstica para justificar a necessidade de ajuste fiscal. O geógrafo apontou ainda que o conhecimento do território tem que fundamentar as decisões políticas de economia.
O conhecimento do território tem que fundamentar as decisões. Então, a leitura do texto da PEC, ela fala de um Brasil que não existe, que não é o Brasil dos lugares, que são totalmente diferentes. Né? Se nós pegarmos aqui, nós vivemos uma região bastante privilegiada do ponto de vista das infraestruturas e dos investimentos no Brasil. Essa região, nós chamamos de Sudeste, mas que é a região concentrada, né? Para usar uma expressão geográfica, que agrega aqui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e os estados do Sul. Então, aqui nós temos muitos investimentos, nós temos as melhores infraestruturas, as melhores universidades. Né? E, por outro lado, a maior parte do país ela é totalmente abandonada no que diz respeito ao entendimento das suas necessidades mais concretas. Educação básica, em primeiro lugar, e qualidade muito ruim do ensino básico, né? Os sistemas de saúde básico também.
Além de não levar em conta as desigualdades nos territórios brasileiros, o professor do ILAESE, que é o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, Gustavo Machado, centrou a conversa com os alunos do IGC, presentes nesse aulão na manhã desta segunda-feira, no fato da PEC 241 não levar em consideração tendências de crescimento populacional. Ele mostrou o que vai impactar. Isso vai impactar investimentos cada vez menores. O professor Gustavo Machado reconhece que o Brasil tem carga tributária alta, mas aponta que é falsa a acusação de que o governo federal gasta irresponsavelmente em serviços básicos.
O gasto com o pessoal da União, do governo federal, que é o gasto com o conjunto de servidores públicos de todas as esferas, ele reduziu, de meados dos anos 90 até hoje, de 54% do orçamento da União para 37% no ano passado, ou seja, uma queda muito grande. Já tem políticas para corte em gasto com o pessoal, que vem desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos de Pedro PT e continuando o governo que está acontecendo agora. A grande maioria do que é arrecadado pelo Estado brasileiro vai para um mecanismo de transferência da riqueza nacional para fora, que se chama dívida pública.
Ainda para os estudantes presentes na aulão, que a dívida pública consome 45% do orçamento da União e que isso não se deve à irresponsabilidade fiscal, mas atende a interesses específicos.
A dívida pública hoje ela consome 45% do orçamento da União. Praticamente metade então, desses impostos que eu falei anteriormente, ele vai para o pagamento da dívida pública. Cada 10 reais que o consumidor gasta, 2 reais está indo para um banqueiro internacional. Essa dívida pública não se deve à responsabilidade, mas a um mecanismo consciente que existe em vários países e que está associado a transferências de riqueza de países periféricos como o Brasil para fora. Ela é impagável, ela explode já desde o período da ditadura militar, mas está associada a gastos muito conscientes do governo, com interesses também muito bem delimitados. E é um mecanismo que tende a consumir o orçamento da União cada vez mais. Então, o objetivo que está por trás é o interesse de um grupo muito restrito ligado ao capital financeiro e não os gastos que teria com serviço público em geral.
Ministro, além desse aulão sobre educação que começa daqui a pouco na portaria do IGC, também às 15h no Instituto de Geociências ocorre um duelo de MCs. Às 17h, então, os estudantes vão realizar uma assembleia geral para definir os rumos da mobilização no dia em que a PEC 241 está prevista para a segunda votação na Câmara em Brasília. E amanhã também os estudantes da UFMG fazem às 17h um ato em defesa da saúde e educação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E um debate sobre os possíveis impactos da PEC 241 na educação está marcado para hoje às 16h na Assembleia Legislativa. A reunião vai ser realizada no auditório da Casa. Foram convidados a secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, a presidente do Sindiut, Beatriz Cerqueira, e o presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Educação, Marcelino Orozimbo da Rocha. E um levantamento da UNE, União Nacional de Estudantes da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, mostra que 65 campos universitários de escolas públicas, né, de instituições públicas, mais de 1.000 escolas e institutos federais estão ocupados contra a PEC 241. Também nas escolas estaduais e institutos federais de educação, as ocupações são contrárias à reforma do ensino médio que está sendo feita aí via medida provisória.
Política.
Uma comissão especial vai ser instalada hoje na Câmara dos Deputados para discutir propostas para a reforma política. A instalação estava prevista para a última quarta-feira, mas foi cancelada. Os parlamentares indicaram fundar preferência a um projeto do Senado que estabelece o fim das coligações proporcionais e também as discussões sobre sistema eleitoral e financiamento de campanhas. As informações com o João Vitor Simão.
Temas que foram rejeitados na última mini-reforma política votada pela Câmara dos Deputados em 2015, devem voltar a ser discutidos na Comissão Especial do Senado, como o fim das coligações proporcionais e os debates sobre o sistema eleitoral. Pautas que foram aprovadas na última mini-reforma também devem voltar às discussões, sendo a mais polêmica delas a mudança na forma de financiamento político, que retirou destas eleições a possibilidade de doação das pessoas jurídicas, que era, de longe, a principal fonte de recursos para as campanhas eleitorais. Para o professor da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Rodolfo Viana Pereira, apesar da última reforma ter colocado em pauta temas importantes para o aprimoramento do sistema político, o resultado foi muito pequeno e, por isso, precisa ser novamente discutido. Viana critica o processo adotado para a votação das mudanças, que, na avaliação dele, foi feito rapidamente, o que impossibilitou discussões mais amplas. Apesar de considerar que pouca coisa mudou com a mini-reforma, o professor diz que essa foi a grande vitória, já que os temas colocados em votação representavam ameaças ao sistema democrático brasileiro.
Então ficamos na mesma, mas foi uma grande vitória. E falo aqui especificamente de dois pontos. Uma, a proposta de unificação das eleições em data única, portanto, é acabar com as eleições de dois anos e transformar as eleições só de 5 em 5 anos. Isso é uma tragédia para a democracia brasileira. Essa foi uma batalha ganha, mas não totalmente ganha, porque esse assunto volta agora aparentemente a ser ressuscitado no Congresso Nacional, e também tivemos uma grande vantagem em relação à não aceitação, à não aprovação do sistema eleitoral do chamado Distritão.
O sistema eleitoral conhecido como Distritão propõe que os parlamentares mais votados levem a cadeira no Legislativo. Atualmente, vigora o sistema proporcional, em que a partir do cálculo do quociente partidário são definidas quantas vagas caberão a cada partido. De acordo com o juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Vladimir Rodrigues, o assunto tem sido ventilado para a agenda do Congresso e a tendência majoritária para aprovação. Isso porque, na avaliação do juiz, a proposta poderá favorecer partidos maiores e grupos de políticos que querem ocupar espaço para renovar mandatos, justamente aqueles que estão no poder e que deverão votar a reforma.
Um grupo majoritário de políticos mais ou menos de centro, ou seja, políticos que querem simplesmente ocupar espaço para renovarem mandatos. Dentro dessa lógica deles, partidos não são importantes, democracia muito menos, mas é importante um sistema eleitoral que facilite essa renovação constante de mandatos. Além disso, por exemplo, medidas simples que nós poderíamos ter, como o fim das coligações, tal como existem hoje, certamente vão ser colocadas na pauta, mas com pouca viabilidade, porque a maioria dos que estão lá estão eleitos dentro desse tipo de sistema.
O professor da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Rodolfo Viana Pereira, tem um ponto de vista diferente. Para ele, o assunto, rejeitado na última mini-reforma, vem com força maior nas discussões de uma nova reforma política. O professor afirma que já passou da hora de as coligações serem proibidas.
Passou da hora de se extinguir esse fenômeno das coligações proporcionais. Ele foi muito importante logo após a Constituição de 88 para garantir maior criação de partidos, mais força para os partidos políticos, né? Hoje em dia não tem mais justificativa, ele acaba dificultando a análise do voto do eleitor, ele acaba deixando muito tranquilo a vida dos partidos que ficam lá na coxia do poder do processo eleitoral, lançando os candidatos sem se apresentar para o eleitor como um partido, o que, que ele quer, o que, que ele faz como equipe. Então, acho que, quem sabe, pelo menos a onda parece ser essa, é de extinguir esse fenômeno mesmo.
Já o fim do financiamento das empresas nas campanhas, que foi aprovado na última mini-reforma, não passou no teste das eleições. Na avaliação da professora da Faculdade de Direito da UFMG e secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, Maria Brochado, ela afirma que retirar o financiamento das empresas não reduziu as desigualdades nas campanhas, uma vez que aqueles candidatos mais ricos saem na frente. Um levantamento feito pelo portal de notícias G1 mostra que, dos 37 candidatos a prefeituras já eleitos no primeiro turno em cidades com mais de 200 mil eleitores, 23 são milionários, ou seja, declararam patrimônio de R$1 milhão ou mais. Maria Brochado destaca que a saída é uma maior fiscalização dos recursos.
Sem uma reforma legal que preveja detalhadamente como esses recursos serão angariados, como serão fiscalizados e aplicados, não é possível começar a conversa da mudança. Inclusive, os políticos que assim se repetem muito pelo poderio econômico angariado pelas famílias, pelos sobrenomes, etc. A gente conhece a história, a gente sabe como que é. Tem que ter vontade de mudar.
A professora da Faculdade de Direito da UFMG e secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, Maria Brochado, afirma também que o momento é oportuno para trazer todas essas discussões à tona, mas que a sociedade precisa se esclarecer para que a reforma realmente aconteça. Maria explica uma forma da sociedade se organizar, realizando petições para, assim, voltarem a ocupar o seu espaço na condução do processo da reforma política. Esta reportagem foi uma produção de Carlos Carmiglia.
É hora de conferir a veracidade das frases ditas pelos candidatos à prefeitura de BH.
Truco! Eleições 2016.
Será que tudo que os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte falam é verdade? Muitas vezes as frases ditas pelos políticos no calor das eleições são falsas, distorcidas ou falta contexto. Para qualificar o debate, a agência pública criou o Truco Eleições 2016, um projeto de checagem de informações que seleciona e verifica frases dos concorrentes ao executivo. Em parceria com a agência pública, a Rádio FMG Educativa veicula as checagens para o segundo turno. No debate da TV Bandeirantes, no dia 7 de outubro, o candidato João Leite, do PSDB, afirmou: quem falhou com Belo Horizonte foi o governo federal. O senhor não sabe, candidato Calil, que quem manda medicamentos é o governo federal. Se falta medicamento na unidade básica de saúde, é porque o governo federal não está passando.
Blefe! A afirmação é falsa!
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
Ao contrário do que disse João Leite, a responsabilidade pelos medicamentos não é exclusiva do governo federal, nem nas unidades básicas de saúde, nem no Sistema Único de Saúde como um todo. Os principais medicamentos que estão disponíveis de graça nas farmácias dos postos de saúde são os da categoria básica. O custo desses remédios é tanto responsabilidade do governo federal, que é quem banca a maior parte do gasto, quanto do governo de Minas e da prefeitura. Além dos medicamentos básicos, no SUS, como um todo, há também medicamentos estratégicos e especializados. Os estratégicos são pagos exclusivamente pelo Ministério da Saúde, mas os especializados são financiados pelas três esferas governamentais. Por último, é importante ressaltar que a distribuição dos medicamentos passa tanto pelo governo federal, quanto pelo estadual e pela prefeitura. Assim, se falta medicamento em um posto, isso pode ocorrer por problemas de distribuição e armazenagem que passam pelo governo federal, pelo estado, mas também pela prefeitura.
Resposta do candidato.
Questionada, a assessoria de João Leite respondeu que o Hospital do Barreiro é um exemplo de que o governo federal não tem cumprido sua obrigação. Segundo a assessoria, o governo federal vem repassado R$1.200.000 por mês, enquanto a Prefeitura de Belo Horizonte tem repassado R$2.000.000 por mês.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco! Eleições 2016.
Trânsito.
O trânsito é lento na Avenida Raja Gabalha, no cruzamento com Gentios, no sentido centro. Segundo a BH Trans, não há outros destaques neste momento. Tampouco nas rodovias federais que cortam a região metropolitana. Meio-dia e 50, a gente vai para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação com o professor Luciano Mendes.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Educação.
E hoje a coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, é ao vivo. Bom, boa tarde, professor Luciano.
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde para todos os nossos ouvintes.
Bom, professor Luciano, na última semana saíram informações, notícias de que haveriam cortes nas bolsas aí, fornecidas pelo governo federal, do CNPq. E há uma preocupação, principalmente das áreas de ciências humanas, sociais e das sociais aplicadas, que essas áreas que já têm investimento pouco, né, baixo em relação a outras por parte do governo, possam perder ainda mais. Professor, como é que o senhor vê essa questão aí? Isso pode realmente comprometer as pesquisas nas áreas de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas?
É claro que qualquer corte feito hoje aumenta ainda mais a dificuldade de realização de pesquisa científica e tecnológica no Brasil. O que aconteceu a semana passada foi que estava lá em Brasília, na sede do CNPq, um conjunto muito expressivo de comitês de assessoramento. São comitês que atuam no CNPq para fazer julgamentos de projetos, de propostas. E o julgamento da semana passada era justamente sobre as bolsas de produtividade em pesquisa, uma das mais importantes modalidades de apoio do CNPq. E lá no CNPq, esses comitês tiveram a notícia, mais ou menos formal, por assim dizer, de que o CNPq estava solicitando o corte em cada área de 20% a 30% das bolsas existentes hoje. Ou seja, a ideia era que o ano que vem seriam implementadas 20%, 30% a menos das bolsas existentes. Ou seja, não apenas não haveria aumento, mas haveria um corte muito substantivo, muito próximo ou até acima daquele havido no caso das bolsas de iniciação científica. Então, os comitês se mobilizaram, discutiram muito com o CNPq, com a direção do CNPq, envolveu a SBPC, envolveu conversas com a MCTI, o Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas também fez uma intervenção no debate, mas muitos TAs também fizeram, de tal forma que no final da semana o saldo pareceu nos positivos, já que tanto o CNPq quanto a direção do Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicação disseram que não haveria esse corte ou que o corte não havia sido proposto, né?
Uhum, mas ainda há um certo temor de que isso possa vir a acontecer diante da situação fiscal do país e do que se desenha aí vindo com a PEC 241, né?
Claro, desde agosto, quando a Associação Brasileira de Antropologia solicitou ao CNPq um esclarecimento sobre essa proposta de corte, que já estava vinculando, o presidente do CNPq, o presidente interino, professor Marcelo Morales, havia dito que sim, haveria a possibilidade desse corte a depender da conjuntura, a depender do orçamento do CNPq para o ano que vem. Portanto, o fato de terem desmentido a semana passada a existência desse corte, da proposta de corte, não quer dizer que o corte não venha a existir. Por isso é fundamental a importância, é de fundamental importância a mobilização contra a aprovação da PEC, que ocorre hoje em segundo turno na Câmara e depois vai para o Senado. Então é preciso a mobilização de toda a população, no caso específico da comunidade acadêmica, em relação à PEC e à sua aprovação. Todos nós sabemos que a aprovação da PEC implicará na diminuição substantiva de recursos para a educação, para a saúde, mas para as políticas sociais de um modo geral. Portanto, não há segurança, como você disse, que esse corte não venha a acontecer o ano que vem.
Certo. Bom, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que um dado novo nisso é que muitos dos nossos colegas cientistas que, ao longo do processo de discussão do impeachment, ficaram muito, digamos assim, refratários a uma mobilização, hoje têm participado mais dessa discussão, se não apoiado fortemente contra a aprovação da PEC, mas tem sentido que mudou o cenário, mudou o cenário porque as propostas do governo Temer não são propostas que vêm no sentido de fortalecer a ciência, tecnologia e inovação, a educação no país. Então, acho que esse é um dado novo. É preciso, cada vez mais, me parece, a SBPC funcionar como esse lugar de destaque, de discussão dessa pauta, que é uma pauta nacional, não é uma pauta regional, e que pode ter sérias consequências, caso a PEC venha a ser aprovada, essas políticas venham a ser aprovadas, naquilo que de melhor nós construímos nas últimas décadas no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, dentre as quais estão certamente as universidades federais. Né?
Com certeza, professor Luciano Mendes, então vou agradecer muito a participação do senhor aqui na UFMG Educativa, e na semana que vem a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Isso mesmo, até a semana que vem e uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
Obrigado, professor, para o senhor também. Esse aí foi o professor Luciano Mendes comentando essa notícia, né, de cortes de bolsas que foi rechaçada e foi, né, negada pelo CNPq na última semana, mas ainda há esse temor aí de que essas bolsas possam realmente ser cortadas.
Eleições 2016.
Nova pesquisa Datatempo CP2 mostra o candidato Alexandre Calil do PHS com vantagem de 10,6 pontos sobre João Leite na disputa pelo segundo turno da Prefeitura de BH. se as eleições fossem hoje. De acordo com a pesquisa estimulada, Calil alcançaria 40% dos votos totais, contra 29,4% de João Leite. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 20% e indecisos 10%. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre os dias 20 e 21 de outubro em Belo Horizonte. E agora a agenda dos candidatos. João Leite, do PSDB, faz gravações para programa de TV e redes sociais e às 7h15 da entrevista a veículo de imprensa. Já Calil, do PHS, faz visita ao córrego Buritis às 14h. E agora é hora de conferir mais uma frase dita pelos candidatos à Prefeitura de BH.
Truco, eleições 2016.
Será que tudo que os candidatos à Prefeitura de BH falam é verdade? Muitas vezes as frases ditas pelos políticos no calor das eleições são falsas, distorcidas ou fora de contexto. Para qualificar o debate, a agência pública criou o Truco Eleições 2016, um projeto de checagem de informações que seleciona e verifica frases dos concorrentes ao Executivo. A partir de hoje, em uma parceria com a agência pública, a UFMG Educativa passa a veicular as checagens para o segundo turno. Em entrevista ao jornal Metro no dia 17 de outubro de 2016, o candidato Alexandre Calil, do PHS, afirmou: "Eu brinco que a maior surra que levei nessa eleição foi na minha zona eleitoral." Vamos saber qual carta foi atribuída a essa frase.
Tá certo, mas peraí. A declaração está correta, mas falta contexto.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
O candidato Alexandre Calil vota na 33ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte e realmente teve um desempenho ruim nessa região no primeiro turno. Calil recebeu 19% dos votos válidos contra 38% do seu adversário João Leite. Mas a maior diferença no número de votos entre os dois candidatos foi registrada na 34ª Zona Eleitoral, onde João Leite atingiu 40% dos votos e Calil ficou com 18%. Essa zona abrange bairros como Belvedere, Cidade Jardim, Grajaú, Gutierrez, Luxemburgo, Santa Lúcia, Santo Antônio, São Bento, São Pedro e Sion. O índice de desenvolvimento humano municipal, o IDHM, nesses bairros, está acima de 0,9. O IDHM médio de Belo Horizonte é de 0,8. Belo Horizonte é dividido em 17 zonas eleitorais. Em apenas duas delas, Calil conseguiu mais votos que João Leite no primeiro turno. Isso aconteceu na 28ª zona e na 30ª. Nas duas, a diferença de votos entre os dois candidatos foi pequena, de apenas 2%.
Resposta do candidato.
Nós fizemos contato com a assessoria de Calil, que confirmou que ele vota na 33ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, mas não acrescentou mais informações à afirmação.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016. apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Agora é 1h01, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, blocos de carnaval de BH já podem começar a se inscrever para as festas do ano que vem.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Estamos no horário de verão. Confira a hora certa.
Jornal UFMG.
1 e 2.
De olho na cidade.
Os blocos de carnaval de Belo Horizonte já podem começar a se inscrever para as festas oficiais do ano que vem, previstas para acontecer entre 11 de fevereiro e 1º de março. O carnaval de BH contou com mais de 200 blocos em 2016. Ao se inscrever, os blocos fazem a demanda relativa à mobilidade urbana, logística, segurança, limpeza e instalação de banheiros químicos para os desfiles, que vão ser avaliados pela Belotur. O cadastro deve ser feito no site www.carnavalbelohorizonte.com.br. E o metrô de Belo Horizonte tem até 30 dias para criar um vagão especial para mulheres. A lei, publicada na última semana no Diário Oficial do Município, traz esta obrigação que vai ter que a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, vai ter que destacar um dos vagões do metrô exclusivamente para mulheres. O não cumprimento vai gerar uma multa de 1.500 unidades fiscais de referência, ou FIS. Se a irregularidade não for sanada no prazo de 30 dias após a notificação, será aplicada uma multa diária de 1.000 UFIS por dia pelo descumprimento desta lei. A medida é para evitar assédio às mulheres, segundo a justificativa feita pelo autor da lei, o vereador Léo Burguês, do PSL. Agora 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, João Vitor Simão, Rafaela Brita e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, trabalhos técnicos e coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.